Vereadora Vanessa, vereadores, digníssima assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, pelas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina e Facebook, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 26 de setembro de 2023. Solicito ao vereador Nedilândia Loureiro que faça chamado, senhores vereadores.
Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
E o Domar Xavier da Costa.
Presente.
Ronei Santos da Silva. Presente. Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Linco Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Ausência justificada.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente.
Verificado o quórum regimental, leitura do trecho bíblico, solicito ao vereador Cristino Matos de Azevedo.
Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparais uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias de minha vida. Ainda na casa do Senhor habitarei por longos dias.
Sequências aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2022-2024. Ata ordinária número 047/2023. Aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Irandida Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira e o Domar Xavier da Costa, Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galteri Júnior, Cristino de Matos de Azevedo, Linco Leandro Lopes Pontes, Jorge Luiz Ritter Penteado, Nedilândia Amorim Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Linco Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Santos da Silva. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 046/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição, senhores vereadores. Não havendo nenhuma retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata, passamos para a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Pontes. Após cordiais cumprimentos, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do setor de cultura, viemos por meio deste informar que foi recebido o recurso financeiro no dia 14 de setembro através do Fundo de Apoio à Cultura, disponibilizando por meio de edital SEDAC número 03/2023, chamada pública de conventimentos. Segue cópia do plano de trabalho para fins de conhecimento e acompanhamento das ações pactuadas, considerando que este plano de trabalho é possível de alterações no que tange datas de realizações dos eventos, bem como a alocação de recursos dentro da dotação já criada. Coordenadora de Cultura, Priscila Mendes, saiba como responder esse ofício. Convite. Os policiais civis da Delegacia de São José do Norte têm a honra de convidá-los para prestar homenagem ao comissário de polícia Ivan Carlos da Conceição de Farias pelos anos de serviços prestados à segurança pública. A solenidade acontecerá no dia 27 de setembro de 2023, às 18 horas, no plenário Caetano José Travás, Câmara Municipal de Vereadores, situado na rua Doutor Álvaro Costa, número 30, centro de São José do Norte. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 055/2003. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, através da Secretaria Competente, que seja feita a manutenção do Beco do Nilo, ao lado da Igreja Basta. Eu acho que tem alguma coisa. É Basta ou é Batista? Aqui botaram Basta. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Requerimento número 056/2023. O vereador que aí se subscreve, nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, através da Secretaria Competente, que seja feita a limpeza no antigo Arroio do Salvador e na Vila do Pescador, Dario, em o senhor Miguel, localizado no Arroio do Inhame. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Procedida a leitura do expediente, passamos para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento 016/2023, São José do Norte, 25 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Ponte, presidente desta Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, venho por meio desse requerer ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria Competente, proceda com a abertura da sangra na localidade do Inhame, a fim de proporcionar acesso das embarcações. Justificativa em plenário, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Luiz Galtério.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Vanessa, assistência aqui presente, ouvintes da comunidade, em específico a comunidade pesqueira, mais precisamente as famílias que pescam ali no Inhame, onde cerca de 30 embarcações ficam, é um termo acho que cunhado ainda no, né, na cultura açoriana, ao relento, né, ficam sujeitas às intempéries climáticas. E a comunidade tem ali um arroio, né, um dreno, que pode ser alargado para poder... fica... O colega está perguntando onde fica, mais ou menos?
Não, eu sei que o trabalho que ele entrou hoje é o mesmo.
Não, é... Bom, fica entre a Lagoa do Moinho, ali no falecido Eli, nosso amigo falecido Eli, e o Bagrinho, né? Para quem conhece, ele entra pela chácara do seu Antônio, e ali na beira da praia, tem um deságio ali de um arroio, onde a comunidade está pedindo para fazer o alargamento dele, para ele servir de porto, para poder as embarcações ficar ali acolhidas do vento, e até também das circunstâncias de insegurança de roubo, que acontece muito na nossa costa, aí, de embarcações que roubam a bateria, roubam até a caixa, o motor, né, os apetrechos, rede, quando está dentro das bateiras. Isso já tem acontecido, a gente ouve relato aí sempre que caminha. E é nesse sentido que aquela comunidade, assim como demais comunidades, merecem que seja feita essa infraestrutura que foi feita na comunidade da Várzea, né, e que tem aprovado, né, no sentido de fazer o portinho pesqueiro para as comunidades ali, que junto à iluminação na beira de praia, junto aos trapiches comunitários para facilitar o embarque e o desembarque dos apetrechos, do pescado. Né? Hoje em dia se entrega gelo na lagoa, mas hora ou outra que precisar embarcar um gelo na beira da praia, tem condições também de uma zorra andar por ali. Vai ao encontro nesse sentido, né, ouvindo a comunidade, que seja feito o quanto antes o alargamento desse arroio. Eu acho que não é difícil para o município. Agora as águas estão cheias, mas logo que baixar as águas, acredito que colocando aí no cronograma de trabalho e ajustando, quem sabe até a própria patrulha agrícola consiga desenvolver essa atividade aí, sendo que também é responsável pelas manutenções do setor pesqueiro. Em síntese, é essa matéria, não vou usar o meu tempo todo, é bem objetiva, e que a gente possa, o quanto antes, entregar para aquela comunidade ali essa benfeitoria.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino Matos Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistentes, ouvintes que nos ouvem pela Rádio Rio Grandina, que nos assiste pelo Facebook, quero parabenizar o vereador Luiz pelo seu trabalho e dizer que realmente ali conheço muito bem, que ali eu morei 3 ou 4 anos, ali no Arroio do Inhame, assim quando me casei, o lugar que eu morei foi ali, Arroio do Inhame, onde perto desse arroio a gente ia, jogava futebol, aquele pessoal lá, e sempre. Hoje tem mais plantação de pinos, né? Antes não tinha plantação de pinos, na época eu morei ali, tinha, lá onde eu morava, numa casa que eu morava, enxergava tudo aquilo ali. E hoje não, por causa da plantação de pinos, né? Mas realmente o trabalho, Vossa Excelência, é de tanta importância, conheço aquela unidade, sabemos que hoje. O senhor conhece a área, que talvez tenha que ter uma licença, um licenciamento ambiental, mas o município tem condição de fazer isso, né? O próprio município faz a licenciamento ambiental, né? Isso aí. E como eu digo hoje, ainda alguém de lá me ligando, disse, olha, eu não sou de entrar com trabalho. Papel, é muito importante o trabalho, mas eu sou mais de cobrar. E com certeza, essa pessoa que me ligou, se está me escutando agora, pode ficar amanhã mesmo, Juninho, Maravalhado, vão lá resolver o problema deles. E o teu está pedindo hoje, com certeza eu vou, quero, junto contigo, lhe ajudar, cobrar, que isso aconteça. Tá? Que é importante, quem ganha não é o vereador, quem ganha é a comunidade com isso aí. Né? E nós iremos falar e cobrar, assistir, né? E falar sobre o seu trabalho, que é a importância muito grande do seu trabalho. Que seja feito, que o Executivo, através da Secretaria de Obra, que busque, né, solução, principalmente, ambiental é simples, né? Liberação e possa fazer, que eu acho que não é tão difícil, não. E realmente, quem vai ganhar vai ganhar a comunidade, aquele povo lá merece. E eu realmente conheço, realmente, o arroio, todo aquilo ali, eu conheço tudo ali que vivia. Aí sempre o pessoal dali, como morei ali, e aquele pessoal realmente irá dar uma segurança para os barcos, para os botes, daquele pessoal que ali pesca, que ali tem muitos moradores. Né? Vereador Luiz, sermos favoráveis. Com certeza iremos reforçar o seu trabalho com os pedidos, né? E a cobrança ao Executivo. Muito obrigado.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Eu peço a palavra para boa noite a todos aí que escutam pela Rádio Cultura Irandir, né? Senhores vereadores, assistência aqui. O trabalho, vereador Luiz, é muito importante, não é importante, é muitíssimo importante. Né? Quando se fala em arroio, beira de praia, né? Reversa para embarcação e abrigo. Muitas pessoas, ele tem a vida no mar, o vereador Luiz. Ele vive pescando a vida inteira. E luta muito para fazer uma embarcação. Né? Uma embarcação hoje para fazer não é 7, 8 mil, é 40, 50 mil, embarcação pequena. Ou até mais, dependendo do tamanho da embarcação. Né? Tem embarcação ali no Rio de Janeiro, que deve valer, acho que tem ali, embarcação de 300 mil, as canoas de quase 12 metros, 11 metros, se não me engano, ali, né? Com motor de 6 cilindros. Então, o cidadão trabalha uma vida para construir uma embarcação, né? Para o seu sustento, né? E ali gera imposto, gera renda para o município, né? E eu acho que já está mais que no tempo de ter drenagem, sim, em beira de praia, porque quantas embarcações já foi o fundo, foram perdidas em beira de praia, para não ter uma reversa, em tempos de água cheia. Né? Ali, se não me engano, tinha um arroio do falecido Eli, e tratava ali, o Eli do sindicato, né? Tinha um arroio dele, e passando o Eli para cá, tem outro arroio que desceu, o arroio que está salando, né? E mais em seguida tem um outro arroio, que é o arroio do Daril também. Tem um monte de arroio de verde praia aí. Quantidade de embarcação tem muitas, não é uma nem duas. Se nós referirmos quantidade de embarcação ali, deve ter 15 ou 20 num porto, 15 ou 20 no outro. No barranco deve ter mais de 50 embarcações no porto. Né? Está na hora de nós pensar nesse nosso pescador, revés, porque é importante. Porque vem período de vento, que nem está agora com ciclone. Uma embarcação, quando se chega no verão com água de joelho, hoje o cara não chega. Tapa o cara, essa água cheia aí. Vira a mareta mais ou menos quase 1 metro de altura, na beira das picadas, né? E essa embarcação fica a deriva, vereador Luiz. E não tem que os caras chegarem. Arrebenta um cabo, vai à praia. Se for à praia, termina perdendo a embarcação, vai ao fundo. Então, eu acho sim, que tem que ser liberado pelo executivo, né, pelo intermédio da Secretaria de Obra. Eu acho que como emergência, né? Uma reta aí no inhame, nos coqueiros, no barranco, e começar a abrir. Qualquer poucos que se abrem em boca de arroio, entra a embarcação. Já tem a reversa, né? Hoje o Dario me ligou, preocupado ali no Rondiame também. Pô, Irandi, entra com um requerimento para nós, pede que seja limpado uma sanga ali, não sendo fora do seu trabalho. Qualquer limpada para nós já dá para nós avançar mais para cima. Está tudo apavorado, né? Como vi, tem um vídeo do Fernandinho também, o vereador Luiz, tirando as redes da casinha dele no meio da praia. A água chegou e está chegando na casa dele. Da ponte que foi pedida, aprovada ontem, como entrei com outros trabalhos também esses dias, por intermédio da prefeitura que seja construída, a ponte do cara está boiando, não tem saída, estão isolados. Então temos que começar a pensar trabalhar nisso aí sim, em pontes, e a drenagem de arroio, abrigo para a embarcação. E quem sabe o ano que vem, né, conseguir uma emenda, né, de uns 200, 300 mil ou até mais, e comprar uma reta destinada só para a beira de praia. Porque aí, é que nem tem ali os grupos comunitários, tem máquina trabalhando na associação. E por que nós não temos uma máquina trabalhando em beira de praia com os pescadores? Temos que começar a pensar nisso aí. Se tivesse uma máquina destinada para os pescadores, uma reta escavadeira, quantos arroios já teria sido limpo e limpado? E hoje os caras estão dormindo tranquilo. Tem muita gente que não dorme de noite. Está preocupado com a sua embarcação. O mar está baldeando, uma bombinha deu fora na bateria, ela não imanta mais, não esgota e termina indo fundo. Então, sou pela aprovação, né? E esperamos que seja feito o mais breve possível, né? Pelo menos minimizar umas bocas de arroio. Não vai se abrir aos 100% agora, a água cheia. Mas qualquer limpadinha de um lado para o outro já vai resolver a situação de muita gente. Sou favorável ao seu trabalho.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Peço a palavra, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da rádio. Peço a palavra dizer que o trabalho do vereador Luiz é importante. A solicitação para que possamos, né, construir abrigo para as embarcações, já aqui relatado. Mas também eu tenho que pontuar algumas situações. Primeiro, o colega vereador Irandi falou que tem uma máquina só para fazer abertura de arroios. O problema não é a máquina para fazer abertura de arroios. O problema é órgãos ambiental. A várzea foi um parto. Foi muito difícil. E só foi aberto, só foi feita a limpeza porque o Conselho de Produção se envolveu e o Conselho de Produção aprovou e, através da Secretaria da Agricultura, foi aberta. Porque pela Secretaria de Meio Ambiente local, lavou as mãos, pulou fora. Entregou para o órgão esse estadual, a FEPAM. E a FEPAM não dá licença para abrir. Vamos ser realistas. Aquele arroio dos pescadores ali, para fazer a draga, o saco dos pescadores que chama na barra, na quinta, tinha uma draga à disposição para ser dragado. Não teve a licença ambiental. E como os demais. O problema do nós todos e dos pescadores, não estou aqui porque está defendendo o executivo, não. Não estou blindando o executivo, estou dizendo que os órgãos ambientais que são os emperradores. Sabe por que o Fábio, lá no Estreito, está com a propriedade embaixo da água lá? Tanto um pouco pela enchente, mas um pouco pela chuva, mas porque não foi autorizado pelo órgão ambiental concluir a abertura da vala da drenagem lá na ponta, porque tem umas tiririca, tem uns gravata branco. Não pode. Lá no Estreito, vai lá no Romeu, a mesma coisa, a máquina não pôde porque é duna branca, é areia branca na beira da praia. Então, não adianta nós viermos aqui e dizer que tem que ter isso e aquilo, pedir, solicitar. Nós precisamos é mostrar para os órgãos competentes ambientais que maior parte dos prejuízos do pescador, vereador Irandir, dos agricultores, é os órgãos ambientais, que se impõem em tudo. O trabalho do vereador Luiz, o município pode tentar fazer, pode ir lá, no momento propício, porque agora está tudo alagado, não tem como fazer. Não há como fazer, não vamos drenar uma sangra que está com 2-3 metros de profundidade. Mas não tem como se colocar uma máquina lá. Mas o problema é que nós poderíamos fazer agora nas estiagens, o município poderia fazer, no escoamento, ali para o mês de dezembro, janeiro, mas leva 1 ano, 2 anos para conseguir uma licença. Se eu não estou enganado, vereador Luiz, a várzea levou quase 3 anos para conseguir a licença para limpar. Ah, porque ia fazer novos drenos, novo canal. Tinha um ofício encaminhado pela FEPAM, a Secretaria de Meio Ambiente, não pode abrir, porque vai abrir um novo canal de acesso. Não era abrir novo canal, era limpar o que já tem. E tem vários arroios por todo o município. Capão do Meio também precisaria, lá no Leandro, lá precisaria limpar o arroio também. Até mesmo dragar a boca do arroio seria necessário para os pescadores. Lá tem muito pescador também. No Divisa tem um arroio também. Os pescadores da Vares entraram lá para dentro o ano passado, um dia do vento norte, a lagoa estava cheia, entraram lá para dentro, o vento virou para o Rebojo, para o sul, passaram 2 semanas sem poder sair com a canoa lá de dentro. Mas vai pedir essas licenças aos órgãos ambientais. Ali no Estreito, Gravatá, foi feita as drenagens dos agricultores. Quando chegou na beira da praia, não pode, porque tem areia branca, tem isso, tem conchinha, tem não sei o que mais. E aí não pode. Então, não é o problema o município. O problema é de quem dá as licenças ambientais. Seja o município, aí eu estou falando do órgão do município, Secretaria de Meio Ambiente. Tem dificuldades técnicas de dar licença ambiental, tem medo de dar. E aí empurro para a FEPAM. Aí não se consegue. Eu sou pela aprovação e acho muito importante que pudesse ser feito em todas as localidades. Passim merece fazer um abrigo, Capivara merece ter abrigo para as embarcações, a várzea foi feita, e Barranco tem que ter também. Tem os arroios lá, mas não pode fazer. Sou pela aprovação.
A palavra segue à exposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Só para, primeiramente, parabenizar, né, o olhar do vereador Luiz, mas quero só complementar que no primeiro ano que eu entrei aqui, eu estive lá nas Capivaras, onde já tem o acesso que os botes cavaram. O Josué disse que a máquina estava à disposição da SMAP e ele não pôde mexer por causa da licença. Então, a gente, claro, obviamente, temos que fazer o pedido para toda a localidade, mas tem que deixar bem claro que os órgãos ambientais eles não deixam cavar. Senão acaba tu fazendo um trabalho, pede para limpar aqui, pede para limpar ali, parece que o executivo não quer fazer. Quando, na realidade, tem as máquinas e a liberação aqui não sai. E a da várzea saiu porque todo mundo começou a pressionar. Se gritar um sozinho, não sai nenhuma licença para ninguém. A realidade é essa aqui. O pessoal do meio ambiente aqui ele tem medo da FEPAM. Essa que é. Então, é muito importante, sim, são pela aprovação, mas tem que se deixar claro para os pescadores.
Segue uma parte, colega.
Claro, vereador Luiz, fica à vontade.
Não, acho que é importante a gente entender que os órgãos são feitos por pessoas, né? E os órgãos são conduzidos por agentes gestores. E que existe uma legislação que se atualiza, né? Até 2020, se não me engano aqui, porque eu não estou trabalhando com a questão do licenciamento ambiental, A prerrogativa exclusiva era do órgão estadual licenciar qualquer atividade em beira de praia. Até ali, né, o município não tinha protocolado nada na Secretaria de Desenvolvimento Rural e nem na FEPAM para o licenciamento da várzea. Não é, não brota da terra. Se o município não fizer o termo de referência, apresentar o projeto executivo da obra, apresentar o memorial descritivo, apresentar todo o projeto, o órgão estadual lá não vai dar licença. Por isso que a FEPAM não licenciou. Eu tive lá para perguntar, cheguei lá, disse, quero saber como é que está o licenciamento da sanga da várzea. Isso antes do município fazer o trâmite aqui. A resposta que eu tive é que não tinha processo nenhum lá para o licenciamento. Então, a gente tem que cuidar assim, bom, a pressão é importante. Eu acho que a fala do Hildo é importante, acho que todo esse movimento para que haja agilidade nos processos administrativos é importante. Só que a gente precisa atender a regra do jogo. Não se faz gol em impedimento. Nós precisamos ter capacidade técnica para construir os encaminhamentos da forma adequada, o que o município não teve até ali. Nem é o debate o caso da várzea. Né? Só para dizer que bom que foi feito, tinha que ter sido melhor na várzea. Né? Tinha que ter conectado a sanga, tinha que ter feito mais largo. Tanto que eu tive, depois da limpeza na sanga, já estava assoreado. Né? Então, tem que fazer no período certo do ano, tem toda uma conjuntura de necessidade. Mas que a gente olhe para o caso do Inhame e veja, o município tem condições, é diferente do caso da várzea. O caso da várzea ia dar mais métodos do que o município tinha condições de licenciar. Ali o município não precisa da FEPAM, o município pode fazer o processo de licenciamento, logo que tiver a documentação, faz a obra. Né? Eu acho que é esse o trâmite que a gente tem que buscar colher, colega. Não, só para ajudar e obrigado, que eu acho que eu ocupei um minuto da tua fala.
Não tem problema. Caiu na parte, vereador Hildo.
Não, eu peço uma parte a Vossa Excelência, até para dizer ao colega vereador Luiz, não, que o município fez. Fez a solicitação, porque eu acompanhei desde o início, vereador, com todo respeito a Vossa Excelência, acompanhei todo do início, foi dado a entrada aqui no município e uma servidora do município disse, não é para nós. Encaminhou, foi iniciado pela Secretaria da Agricultura, encaminhou para a Secretaria do Meio Ambiente o projeto, Secretaria da Agricultura montou o projeto, encaminhou para a Secretaria do Meio Ambiente, uma servidora do Meio Ambiente disse, não, isso não é para nós. Encaminhou para a FEPAM. Não, eu posso dizer isso porque eu acompanhei desde o início e mais fiz cada discussão aí. Às vezes, acho que até me alterei na reunião do conselho, até sendo meio ríspido demais com uma servidora, né, até respeito ela, um dia pedi desculpa para ela porque me exaltei na reunião do conselho. Mas não, foi dado esse trâmite aí, eu garanto a Vossa Excelência. Foi solicitado um trabalho, acho, da Vossa Excelência até, encaminhado para a Secretaria da Agricultura, que era quem estava coordenando, montou o projeto, a Secretaria da Agricultura montou o projeto e encaminhou para a Secretaria do Meio Ambiente. E dali para diante não andou mais. Ali morreu o processo, custou muito.
Mas isso depois.
Obrigado.
Então, eu quero dizer assim, ó, a gente começa a pegar a fazer trabalho de limpeza, que é necessário, mas quem é que se preocupa em ir em cima para ver se saiu do papel? Aí depois eu acho que está parado ou não, mas é bem como o Hildo disse, a funcionária ela vai olhar se fugiu da alçada dela, aí parou o serviço, porque não é barbado de falar. Aí já encerrasse o assunto, mas eu acho que cada um pedido que deveria ter um mapeamento de cada local que tem. Porque também se pegar, liberar, abrir todo o local, daqui um pouquinho não fica de acordo com as normas que tem que ser seguida, né? Então tem que ter um regramento, mas também não pode pegar e dizer, tem a máquina, a prefeitura não faz o que não quer. Então, depende de uma série de coisas. Então nós estamos pela aprovação, para o vereador Luiz, parabéns, mas é para deixar mais a comunidade também consciente de que tem um trâmite todo por trás de cada um pedido de limpeza em beira de praia. Muito obrigado, vereador presidente.
A palavra está à disposição dos seus vereadores. Não havendo mais quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado, passamos para o próximo requerimento.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento 017/2023, São José do Norte, 25 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvir o douto plenário nos termos regimentais, venho por meio desse requerer ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, proceda com colocação de cobertura de areia em trecho de lama, imagem e anexo, no acesso à comunidade pesqueira do Inhame. Justificativa em plenário. Luiz Galtério, do PT.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Luiz Galtério.
Bom, gente, colegas vereadores, esse é um trabalho bem simples, né? É o acesso, na verdade, a essa comunidade pesqueira, que tem uma baixada ali que está com muito lamacenta, né, nesse período. E tem, junto a ela, poucos metros assim, areia do lado, na área de domínio ali do acesso. É só mesmo, não precisa nem caçamba, uma pá carregadeira faz o serviço, né, para aquela comunidade ali que tem família com criança pequena, né, tiver uma urgência debaixo de uma chuva, capaz de não conseguir passar. Né, então, nesse sentido, para poder dar uma manutenção ali no acesso à mesma comunidade do trabalho anterior que nós estamos cobrando a sanga, né, para o acolhimento das embarcações.
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilândio Loureiro.
Primeiramente, quero dar uma boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio-Grandina, tanto do interior como da cidade, e quem está nos assistindo pelo Facebook. Quero dizer ao vereador Luiz que sou favorável, mas há de convir que a hora não é necessária agora, vereador. Temos que deixar passar essa chuva para ir lá e fazer esse trabalho que a Vossa Excelência está pedindo. Não, tudo. Mas, vereador, hoje, se nós botar uma areia, o jeito que está, vai ficar um. Então, vai ficar um melado, como se diz. Eu acho que depois que as chuvas levantarem, eu sou favorável ao seu requerimento. E acho que o governo, no momento que levantar a chuva, o governo vai ir lá e vai fazer. Se tem, como o senhor disse, que é simples pegar uma reta que tem ali a mãozinha ou a lâmina, vai lá e coloca até mesmo aquele tratorzinho que nós temos, com a lâmina, vai lá e puxa. E é solucionado. Mas eu acho, eu sou favorável ao seu requerimento, mas acho que tem que ser depois que levantar as chuvas, que aí fica um trabalho mais bem feito, a comunidade vai ser mais beneficiada, e até entendo a sua preocupação, como é a preocupação de todos nós aqui, queremos que as coisas andem. Porque não vai andar para nós, vereador, vai andar para a comunidade que está precisando. Obrigado, presidente.
A palavra segue à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado, passamos para o próximo requerimento.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São José, no requerimento 052/2023. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a limpeza da vala que começa no Beco da Compreensão e vai até a primeira ponte da BR-101, conhecida como a Ponte da Miguelita, e continuando por dentro dos campos até a outra ponte que se encontra na Estrada Real. Também é conhecido como Ponte da Miguelita, e vai até o Banhado. Justificativa em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Isso aí
tem que ter licença. Senhor vereador, colega que nos assiste para a Rádio Cultura Rio Grandina, pelo Facebook. Que a gente pede que seja feita a limpeza, né, da vala que começa no Beco da Compreensão, né, vai até a primeira ponte da BR-101, conhecido como Ponte da Miguelita, e continuando por dentro dos campos, até a outra ponte que se encontra na Estrada Real, também conhecido como Ponte da Miguelita, vai até o Banhado. Isso aqui, essa ponte aqui, ela deságua águas dos campos ali, né, na verdade, tira água daquele beco ali, né, e tem um grande acesso d'água de todos os campos ao redor ali, né, e na verdade não é ali na beira da vala da BR até a primeira ponte ao lado da BR ali, que é a Miguelita, é uns 300 metros mais ou menos ali, e continue por dentro dos campos, né. Ali está cheio de... Tem árvores, a nativa, né? Árvores nativas ali, trancando as águas, né? Muito tempo que não é limpa, né? E a pedido dos moradores, a gente está entrando com esse requerimento, né, que seja feito, né, a limpeza dessas valas, né, no beco da recuperação pela BR-101, ao lado da ponte, né, e prosseguindo, né, porque aquilo ali, se for limpo num ano de muita chuva, que nem está agora, né, nós sabemos que escoa muitas águas ali, e ali tem os plantios de cebola ali, beneficia aquele povo ali, né. Aquilo é uma ponte já que é até pela natureza, né? Mas como vai criando ali a árvore nativa, né? E aquilo vai trancando. Então a gente entra com esse documento aqui, a pedido dos moradores lá, né? Que seja feito esse trabalho, né? Assim que for possível, né? E quem ganha é o nosso povo ali, né? Sabemos que ali também se fala em água trancada ali do campo do falecido Arli, né? Com o campo do seu Vonir. Certo que tem água trancada ali. Foi tapada em umas taipas que tranca as águas do beco. Mas aonde tiver o acesso limpo ali na beira do beco da ali do beco da recuperação, que chega ali a ponte da Miguelita, aquela água começa a escoar, começa a sair, né? Então desafoga. Deixa a critério dos colegas vereadores para que seja aprovado e apreciado, né? E quem sabe essa ponte pode ser limpa o mais breve possível, né?
A palavra está à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Eudomar Xavier da Costa, vereador progressista.
Hoje, os trabalhos nessa casa provocam a nós voltar ao passado. Passado próximo, que não é tão passado assim. O arroio da Miguelita, como é que eu vou dizer, dreno da Miguelita... Cada um chama de uma maneira, mas outro que está emperrado até hoje por questões ambientais. Foi feito, se eu não me engano, em 2015, naquela grande chuva que deu, o vereador Cristiano, acho que se lembra, 2015, nós fomos lá, se deslocamos, vereadores, o vereador Nedinho, acho que estava nessa, e se deslocamos quase toda a Câmara para o Arroio da Miguelita, ou sei lá como que ele chamar, Vala da Miguelita, porque não dá para considerar arroio. Arroio considera o arroio aqueles que são as margens da lagoa. Né? Aquilo ali são drenos. Né? E foi feito de um certo ponto até a BR. E da BR para frente não foi limpada a BR para a Estrada Velha, ali que se chama Estrada Real, para o banhado. Não pôde ser feito a limpeza porque foi esbarrado em problemas ambientais também. Porque não pode, porque tem maricá, tem figueira, tem... agora me fugiu algumas outras árvores que tem ali. E... O Arroio da Miguelita, ele é, né, mencionado por técnicos que deveria ser feita uma limpezazinha por dentro dele, com uma reta pequena para não atingir os maricás e outras árvores que tem. Ele tem que ser feito uma limpeza com uma máquina Fiat grande e a suprimição das árvores tem ali, em torno. Tem que suprimir. Não adianta ficar nesse lenga-lenga. Ah, não, mas tem que preservar. Tem que preservar e estão ali os agricultores com as suas cebolas embaixo d'água. Esta casa pedindo trabalho, chega a ser pedido 2, 3 no mesmo ano por diversos vereadores. Esse ano já tem um trabalho do vereador Luiz nessa mesma matéria, faz acho que uns 40 dias nós discutimos aqui. Faz uns 40 dias. O vereador Luiz solicitou a limpeza do dreno Miguelita. E assim por diante vai.
Tem uma parte.
Já concedo uma parte. O problema é que esbarra sempre na questão ambiental. E sempre a questão é usar maricás. né? Porque a maior parte que tem ali é a Maricá. Lá tem um, uma que outro lá, um rebenqueiro, tem uma figueirinha que dá para desviar, um pezinho de coqueiro, mas a maior parte é a Maricá, que assoria o dreno do Miguelita. Né? E o executivo já teve lá algumas vezes fazer. E eu não me lembro qual foi o secretário que iniciou a fazer a limpeza ali, à beira da ponte, na BR-101, em direção à Estrada Real. E foi notificado, está respondendo o processo até hoje. Está respondendo o processo. Permita uma parte, Vossa Excelência.
Não, eu quero dizer, Vossa Excelência, as suas palavras, né, que eu me recordo bem. Pode procurar no meu gabinete, que tem esse trabalho lá, feito na época, né, dizendo o caminho, onde as chácaras que passavam. Eu sei que chegaram no banhado, passava a última chácara lá no seu Hamilton, chegava para chegar no banhado daquele arroio. Né? E a época até, foi o governo do Zeni Oliveira, o Zé coordenava, tá lá, quando iniciou as máquinas, estava tudo faceiro, que iniciou o trabalho, foi iniciado, teve feito um trecho daquele trabalho, nós tínhamos lá, olhando, realmente foi feito. E esbarrou nisso aí, né? Depois, né, que o Vossa Excelência está colocando muito bem colocado, essa ambiental. Esperamos que agora possamos, ainda agora, acho que aqueles maricá que atrapalhavam agora estão até melhor agora. Mas esperamos que seja feito, né, que é o que nós queremos, que é o que realmente a comunidade precisa. Né, e o executivo tem que tentar fazer alguma coisa, tem que buscar, através dos órgãos competentes, para que seja feito, né? Então, é isso aí que eu quero dizer para vocês. Isso realmente, se você está falando, realmente é a pura verdade.
Faz 8 anos, né, que vem sendo solicitado, vem sendo lutado, e está sempre esbarrando nessas questões. Até foi no governo Cezeni, andou sendo limpado um trecho, além, quase chegando lá no banhado. E aí, quando chegou no banhado, foi travado por uma ação, né, judicial até no momento, e por algumas pessoas que se intitulam ambientalista e não sei o que mais. Foi trancado lá. E quem é que sofre com isso? É a comunidade. Quem é que sofre com isso? É o morador. E aí ficamos aqui pedindo, pedindo e pedindo, né, enchendo papel em gaveta, porque é isso que acontece. Não é, a realidade não acontece, que é o benefício às comunidades. Né? O município sempre, quando tiver uma máquina Fiat, vai fazer o serviço. Naquela época foi alugada as máquinas, muito contestado aqui nessa casa, os aluguéis. Eu defendi os aluguéis, não interessava o valor, porque foram limpos muitos drenos no município todo, que beneficiou várias comunidades. É recurso do contribuinte. Aqueles aluguéis é do contribuinte. Hoje o município tem uma máquina. Tem disponibilidade, tenho certeza, de quando estiver o momento apropriado, estiver numa estiagem, ir lá e fazer o serviço. Agora é outra situação que nem eu mencionei na anterior. 2, 3 anos para receber uma licença. E quando recebe uma licença para fazer um benefício para a comunidade? Se tem que fazer alguma compensação, que libere para se fazer a compensação, mas que libere para fazer o serviço. Não levar 8 anos discutindo, pedindo e esbarrando em órgãos que são subordinados ao próprio executivo. É isso que eu não consigo entender. Mas, né, aí está as leis. Que leis? Tem leis para tudo, mas tem leis que não servem para nada.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado, passamos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 053/2003. O vereador que aí se subscreve, nos termos regimentais e após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, através da secretaria competente, que seja feito a poda do eucaliptos na residência do senhor Ademir, na localidade do Cocuruto, número 7. Escativa em plenário, Irandi da Silveira Rodrigues, do PDT.
Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, isso é mais um trabalho que trazemos essa casa, né? Um trabalho simples, né? Que seja feita a poda dos acalipes, né? Na residência do senhor Ademir, na localidade do Cocuruto, a casa número 7, né? Pende o fato de ter recebido inúmeras solicitações, né? Reclamações dos moradores ali, né? Que alegam que as árvores estão muito grandes, podendo cair em cima das residências a qualquer momento, né? Aí, o que que acontece? Traz risco de vida, né? Aí, segundo me relatou o seu Ademir, que já tem caído o galho, quebrado o galho daquele pé de acalipo ali, quebrado teia da casa, né? Então, é de extrema importância que seja feito, né, a poda daquele acalipo. É um pé de acalipo muito grande, né? Como ele falou. Diz ele que já teve, um ano atrás, já teve o bombeiro lá olhando e não cortaram, né? Talvez algum vereador já deve ter entrado com algum requerimento, ou ele teve ali, de repente, nos bombeiros e solicitou a poda daquele acalipe, né? Mas esse trabalho chegando nessa casa, a gente espera que seja concluído, sim. Porque eu acho que, quando tem vento, eles não dobrem tranquilo, né? Então, esse acalipe tem que ser cortado. E eu acho que esse acalipe não vai trazer meio ambiente para incomodar, né? Eu acredito que não, né? É bombeiro agora que se fala, né? E eu acho que tem que ser cortado, porque, como ele falou para mim, quando está lestado e lestada, isso é estado. É os ventos que mais traz perigo, esse acalipe, para a residência deles, né? Então, eu espero que seja apreciado, aprovado, né? Que seja feito esse trabalho, né? Quem sabe, mais breve possível, para até mesmo dar tranquilidade para o seu Ademir e a sua família que ali reside.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Idomar Xavier da Costa.
Não, eu peço a palavra para colaborar com o trabalho do colega vereador, né? E vou fazer uma sugestão, Vossa Excelência. Se a Vossa Excelência for buscar os trâmites de bombeiro, município, não vai sair corte. Mas eu tenho a pessoa para isso. Desde que o proprietário doe para essa pessoa, ele vai lá e corta e carrega a madeira. O Cristinho conhece bem, puxa frete para ele. O Negrete, esses dias passei o telefone para a vereadora Vanessa, que ela tem um cidadão que tem, né, um pé de eucalipto dentro do seu pátio e quer cortar. Fala com ele. Eu dou o número dele, se não conseguir falar com ele, fala com o vereador Cristinho, tem acesso a ele diretamente. Ele cortou já, aquela vez, lá uma parceria com o município, lá no Horto, né, lá próximo ao Horto. Lá. Já tem experiência, vereador Irandi. Ele tem todo o equipamento, ele trabalha com isso, e dá a madeira para ele. É o que ele vai pedir, a madeira, que ele vende a madeira. Então, sugiro a Vossa Excelência que procure o Negrete, que com certeza vai resolver o problema desse senhor lá.
Se tu puder passar o número para mim, porque eu já fiz 2 ou 3 pedidos de cortas de eucalipto aí e não aconteceu também.
Passa o número,
então,
sim.
Então passa o número, porque...
Ele vive disso.
Eu pedi e a gente pede, mas eles não cortam. Lá no Ferrari tem 2 eucaliptos caídos em cima da cabeça das pessoas, até hoje não cortaram.
Exatamente. Ele trabalha com isso, ele vive disso. Vou encaminhar o telefone dele depois para a Vossa Excelência.
A palavra segue à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Passamos para o próximo requerimento.
Presidente, uma questão de ordem, presidente. Aqui tem um requerimento do vereador Irandi, que eu já pedi para a manutenção, foi a semana passada, de todo o bairro Canastreiro. E ainda tem fotos, anexo, que é da Rua 11, que é a rua do vereador Xande, onde tem os entulhos que a gente pediu para tirar, e fazer todo o reparo do bairro Canastreiro. Se eu pedir fazer todo o reparo do bairro Canastreiro, eu acho que esse requerimento está comprometido. Mas cabe à presidência decidir, né? Eu quero que o presidente decidir, eu acato. Mas que foi feito com foto em anexo, está aí até na casa para ver.
É bom dar uma olhada, porque eu acho que eu também fiz da Rua 11 específico, com uma foto quando estourou o bueiro na frente da casa do Xande.
Sim, entrou no trabalho, pode retirar, senhor presidente. Se é igual, se é idêntico, também não sei.
A gente perde todo o bairro, entra todas as ruas. As ruas e valas, valetas, tudo para... Que nós ainda fomos bem claros no nosso requerimento. Limpeza de valos e valetas, que tiram os entulhos e deem condições às ruas de trafibilidade àquela vila. Está aí, está na casa esse requerimento.
Com a concordância do vereador Irandi, então, retiramos o requerimento e reforçamos, então, a partir de amanhã, Edilane, por gentileza, o pedido ao município para que faça o serviço, até porque o mandato do vereador Irandi também foi demandado, né, vereador Nedim? Vamos dizer assim. Então, creio que o vereador, com certeza, vai ter algum morador do bairro lhe solicitando resposta, daí o vereador Nedim também terá a resposta para dar.
Gabinete do vereador Nedilândia Muni Loureiro, MDB, requerimento 017/2023, São José do Norte, 25 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta coleta casa legislativa vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo, através da Secretaria Competente, a limpeza da vala na rua Doutor Edegado Pereira Velho, em frente ao campo do Bento Gonçalves Futebol Clube. Segue fotos em anexo. Justificativa em plenário, Nedilândia Muni Loureiro, do MDB.
A palavra o vereador Nedilândia Loureiro, autor do requerimento.
Peço a palavra, presidente. Presidente, o nosso mandato está tendo muito cuidado. Antes de nós fazer qualquer requerimento, nós se dirigimos à senhora Cibele para ver se tem pedido daquele requerimento que a gente vai fazer. E nós, nesse caso aqui da Valeta do Bento, que pega uma grande extensão, que é uma vergonha, porque fica numa via pública, a valeta está totalmente tomada por vegetação, não custa ao governo mandar alguém limpar aquela valeta, que é de grande importância, que dará, sim, rumo àquelas águas, aonde as águas podem correrem livremente, sem trazer nenhum problema para aqueles moradores que ali moram. Porque o que acontece? Se não limpar a valeta, pode, com esse acúmulo de água que está tendo, chuvas e muitas águas, e se a valeta não for limpa, pode sim pegar aquelas casas que moram, que têm as suas propriedades no lado daquela valeta da Edegado Pereira Velho. Então pedimos que o Poder Executivo que faça esse trabalho, porque é um trabalho... não é simples, a gente sabe que não é simples, mas que o governo, que o executivo possa fazer aquilo ali, porque vai trazer grande compensação àquelas pessoas que ali moram. E fica chato, porque fica na beira da BR, é na saída de São José do Norte, e nós temos que dar, sim, rumo à limpeza dessas valas, para quando tiver outra enxurrada não der nenhum problema. Porque o que está acontecendo? Está dando vários problemas, porque hoje os danos estão sujos. E, como diz o vereador Hildo, é uma burocracia para se licenciar alguma coisa no meio ambiente, ou na FEPAM, ou até na secretaria aqui de São José do Norte, porque tem servidores que, às vezes, parece que não entendem as coisas. Então, a gente fica preocupado. E aí trava o governo, porque quando fica... é barrado pelo um órgão ambiental, o governo não pode fazer nada, não consegue fazer nada. Então, esperemos que ali não tenha esse problema ambiental, que possa limpar essa valeta e dar condições àquela gente que ali mora e que vai, sim, aonde hoje está tendo a fila da barca, que vai enxugar também, porque a água vai ter quando escorrer para aquela valeta que possa escorrer nos trâmites normal da água que ali passa. Obrigado, presidente.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Iremos passar, então, para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Luiz Galtério, Partido dos Trabalhadores.
Eu não vou fazer uso da palavra também.
Olha, dois...
Não, eu não vou fazer uso da palavra também.
Com a palavra, explicações pessoais, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presidente, só uma questão de ordem, se a vereadora Vanessa me permitir. Aqui tem uma reclamação da dona Ângela Mara, que está esperando um colírio de 200 e poucos reais, e até agora o secretário da Saúde não deu encaminhamento a esse pedido ou compra desse colírio. Pelo amor de Deus, essa senhora é pobre, essa senhora não tem como, como desembolsar todos os meses 200 e poucos reais um colírio que é de glaucoma. Talvez eu até tenha alguma coisa comigo em casa, amostra grátis. Se a senhora quiser, nos procure amanhã aqui, que a gente vai dar uma olhada. E eu acho que eu talvez tenha esse colírio em amostra grátis. Mas não é cabível o secretário deixar faltar um colírio que está, sim, na lista de medicamento da Secretaria de Saúde. Obrigado, minha nobre vereadora, pelo espaço que a senhora me deu.
Merece, ainda mais quando trata-se de saúde. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Boa noite a todos os servidores da casa, a toda a nossa assistência. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os colegas que aqui estão, os que já passaram por aqui. Venho com algumas pautas que o pessoal vem me reivindicando durante toda a semana, durante o dia de hoje. E uma das pautas que eu vou começar hoje é sobre a iluminação, a luz do interior, que algumas casas estavam no pisca-pisca, né? Estavam numa fase. Pessoal lá do Barranco, pessoal da Várzea, né? Até o momento, o pessoal de Bujuru também ainda está sem luz. Mas, antes de vir para cá, eu tive a informação já, né, que o pessoal do Barranco e Várzea já estão estabelecidos, né? Se existe ainda alguma casa que não reabasteceu ainda, né? Se quiser entrar em contato comigo, né? Eu tenho ali meu número, meu telefone nas redes sociais, a gente encaminha vocês, a gente dá um apoio aí ao pessoal que necessita da iluminação neste momento. Algumas vocês lá de Bujuru também já encaminhei. Então, a gente está aí para colaborar com a nossa comunidade. Quero falar também sobre o pessoal, ou sobre o Pontal ali, onde a gente esteve esses dias, que é ali na área das cuias da África, ali que o pessoal, né, reivindicou a situação da limpeza de uma vala e também alguns bueiros que têm que ser trocados. Dizer para o pessoal que ainda não acabou o trabalho ali, né, a gente esteve lá com o maquinário, o vice-prefeito Nero, teve a Defesa Civil fazendo todo o levantamento de que precisava primeiramente, depois foi a Secretaria de Obras, vistoriar, né, depois o vice-prefeito Nero, juntamente comigo, com os outros colegas que lá estiveram, né, fomos todos reivindicados pela situação, limparam a vala, mas ainda falta trabalho, muito trabalho ainda para fazer, troca de bueiros, mas devido à situação climática, né, infelizmente, hoje mesmo a gente está indo lá. Ontem o vice-prefeito Nero me ligou para a gente ir lá e também ver algumas situações lá na Cidade Baixa também, que está com uns buracos nas ruas lá, cheio d'água. O pessoal vem reivindicando bastante. Entre outras situações que a gente ia dar uma revisada na cidade. Mas, infelizmente, hoje acordamos com chuva novamente. Mas rezamos aí para que os próximos dias tenhamos sol, para que seque, né, as ruas aí, e a Secretaria de Obras possa fazer seu trabalho. Mas, voltando o pessoal das cuias, deixando claro que não terminou o trabalho ainda, e nós vamos todos voltar, sim, para fazer o trabalho que tem que ser feito, fazer um trabalho bem feito. Queria também falar, na realidade, agradecer, né, a Defesa Civil, na pessoa do seu Dário, né, e toda a sua equipe que fizeram essa rampa hoje aqui. Hoje, quando eu fiz uma postagem que não teríamos lancha pela situação da água, está alta aqui na próxima à lancha aqui, a hidroviária. Houve uma moça, né, me reivindicou uma situação em Rio Grande que não foi feita a mesma passarela lá em Rio Grande. Lá eles estavam pisando na água. Aí já entrei em contato com a Defesa Civil de lá. Também pedi para eles me ajudar a reforçar, né, encaminhei o número da Defesa Civil de Rio Grande para eles também, para que lá eles tenham também essa iniciativa. Né, e eu não poderia deixar aqui de agradecer, falar sobre o agradecimento que ela me passou, né, que o nosso município teve desejando parabéns pela estrutura montada aqui na nossa cidade e que a gente está agora reivindicando para que lá também possa ser feito, o pessoal lá não ficar pisando na água lá. A gente sabe, né, que existe muitos transtornos, né, essa suba d'água está trazendo bastante transtornos para o pessoal que mora nas beiras das lagoas. Então, é só um trabalho lá também para ser feito, como foi feito aqui. Então, o pessoal da Defesa Civil daqui do Norte está de parabéns. E não é só uns parabéns meus, sim, parabéns da comunidade que vem agradecendo. Também, já deixar registrado, né, também falando em Defesa Civil, para o pessoal que vem, né, organizando a questão de lonas, de telhas, de alimentação, para as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, aí, né, devido todo esse transtorno de chuvas, né, são muitos trabalhos impedidos, né, de serem executados. Né, eu tiro porque na minha casa eu tenho dois trabalhadores que estão sofrendo devido a essas chuvas. Né, a gente tem agricultores, né, temos pintores, temos pessoas que trabalham nos calçamentos de rua. Né, também, meu filho também tem um lava-jato lá na Cidade de Baixa, ele também sofre com essa questão, porque quem é que vai lavar o carro no lodo que está? Né? Então, são vários setores de trabalho, eu falei sobre alguns, mas eu sei que tem vários setores de trabalho que estão sofrendo muito com as questões das chuvas. Então, o pessoal, né, da Defesa Civil vem aí fazendo um grande trabalho, levando, né, todo o auxílio à nossa comunidade. As pessoas, algumas pessoas me procuram, eu dou ali o número da Defesa Civil, né, também eu já vou deixar aqui o número que o pessoal procurar para questão de telhas, lonas e alimentação, que é o 3238-1028, que é da Secretaria de Trânsito, que lá, atenciosamente, a Darlene, né, que é a pessoa que vem me atendendo, o pessoal me responde depois, ó, eu já liguei, a moça lá atendeu, né, então, que vem atendendo o pessoal e fazendo, né, encaminhando para a Defesa Civil, para que a Defesa Civil vá à procura dessas famílias. Então, parabéns a todos que estão trabalhando. Né, algumas pessoas também me entraram em contato comigo sobre a questão do lado do cemitério lá, que ontem, quando eu passei para o secretário, Jonas, também, que é da Defesa Civil, que eu falei para ele, olha, tem uma pessoa de uma casa lá chamando, que está entrando água na casa, quando ele me retornou e ligou, vereadora, não é uma casa, são várias. Né? Então, estavam lá dando lona para o pessoal, colocando areia nas portas para fazer contenções para que as pessoas não tivessem tanto prejuízo. Agora, antes de vir para cá, estive conversando com ele também, estou sempre em contato. Me falou que algumas pessoas estão saindo das suas casas, né? Estão indo para casa de familiares por causa da cheia. Agora até deu uma baixada, porque aqui na Câmara também estavam com água quase aqui entrando na porta, agora a gente chegou, já está mais descendo, né? Então, é a gente rezar e esperar que essa situação toda se acalme, né, para que a nossa Secretaria de Obras consiga, né, trabalhar nas questões que tem no município. Hoje mesmo, ontem e hoje, eu não entrei com nenhum trabalho, até porque eu acredito que, neste momento, não tem rua, não tenha lugar que esteja necessitando que a Secretaria de Obras vá. Então, eu tenho convicção, né, eu estou ali anotando todas as questões que o pessoal vem me passando, encaminhando algumas já para o diretor de obras, para a Daiane Nunes também, que trabalha na Secretaria de Obras, para a secretária Vanessa. Já estou encaminhando, né, venho conversando com o vice-prefeito Nero sobre questões, para a gente já ir, né, agilizando algumas questões maiores. Ontem aqui, a vereadora Edilândia entrou com trabalho lá para Marumbi, né? Eu, realmente, eu sou uma das moradoras de lá da Marumbi. Né? A gente já vem sofrendo transtorno há muito tempo. Né? Né, algumas pessoas até podem achar que não, mas eu estou reivindicando também, eu reforço, né, eu venho fazendo pedido, só que a gente tem não tem o poder de executar. Né? Se algum aqui vereador diz para alguém que tem o poder de executar, eu queria aprender como é, porque eu não consegui achar esse poder ainda, que é executar, porque eu sim reivindico, brigo, às vezes até eles ficam meio bravos comigo, que eu não paro de incomodar, mas eu incomodo mesmo. Incomodo mesmo porque são questões, né, que a gente também vem há cerca de vários dias pedindo. A gente sabe que agora a gente tem vários problemas devido às chuvas, mas algumas reivindicações que a gente já vinha fazendo e que aí piorou a situação. Né? Ontem mesmo, eu até coloquei na minha rede social que tipo, eu saí de um rally mesmo, né, para sair, mas no domingo, quando fui acionada por uma pessoa lá da Marumbi, que disse que não está fazendo nada aqui pela Marumbi, que queria entrar na sua casa, eu fiquei meio chateada, né, porque a gente fica, porque a gente está se esforçando de tudo que a gente pode, né, do nosso poder, a gente está esforçando do poder que a gente tem. Mas, à noite, quando eu recebi uma mensagem de uma menina lá do barranco, dizia na mensagem, no áudio, tia, será que eles vão vir arrumar o beco aqui do barranco? Que eu queria estudar, eu queria ir para a escola. E está intransitável aqui para mim passar. Então, a diretora disse, se eles não virem arrumar, não tem como passar o transporte para pegar vocês. E aí, aquela... Sabe, a gente entende que existe muito mais prioridade. Né? Eu passei pelo aquele rally, que é eu ter que ir para a minha casa, né? Mas uma opção minha, que lá é um momento de lazer meu, eu tenho uma casa no norte, se eu quiser eu fico aqui, entendeu? Mas eu passei, né, e usufruí daquele rally, né, como eu coloquei na minha rede social, mas, graças a Deus, eu cheguei na minha casa, né, tinha uma casa seca, que eu podia entrar, que eu podia dormir. Né? E, ao contrário de muitas pessoas que hoje não podem nem entrar dentro de suas casas, estão perdendo seus móveis, né? Estão sem poder trabalhar. Então, ao mesmo tempo que angustia em algumas situações, te acalenta em outras, porque quando a menina me mandou uma mensagem, eu digo, não, a prioridade é ela. A prioridade é ela ir para a escola, ela estudar. Ela está pedindo para ir para a escola. Né? Então,
permite uma parte, vereadora? Não só para... Uma reclamação aqui da senhora Marli Rosana Silva. O Curral Velho está sem luz desde as 16 horas.
Sim. Já não caminha. Então, né, são questões que existem muito mais prioridades do que, né, que a gente imagina. Né? A gente nem imagina as prioridades que tem para ser feitas. Então, eu confio muito na Secretaria de Obras, sei que eles vão, sim, né, após secar. Na segunda-feira mesmo, quando eu fiz uma reivindicação para a secretária Vanessa, ela me falou, Vanessa, a gente não tem nem areia seca, a gente não tem areia para colocar em lugar nenhum. E as areias que a gente está conseguindo, a gente está fazendo contenção para não entrar água nas casas. Então, é uma questão de entendimento, é uma questão que, como eu já disse, que tem várias prioridades a serem feitas, mas que tudo vai se solucionar e a gente vai resolver os problemas aí que a gente ainda tem no município. Com certeza, eu acredito na Secretaria de Obras, acredito no trabalho de toda a equipe mesmo, eu dou os parabéns, porque eles estão fazendo de tudo, né, que pode ser feito, e que, após a gente passar por todo esse transtorno, vai dar tudo certo, e as coisas vão se retornar, né, como eram. A gente aqui vindo pedir para tapar um buraco, né, para ir lá botar uma areinha, né, que são coisas do nosso dia a dia. Também queria... Muitas pessoas estão me perguntando, vai ter que ser rapidinho, sobre a questão do FGTS da Caixa, né, que eu tive em contato com o pessoal da Defesa Civil, eles encaminharam um ofício à Caixa, pelo fato da questão de ter englobado todo o município, e a Caixa está pedindo que seja bairro por bairro, o bairro que foi, né, visitado pela Defesa Civil. Então, eles entraram com ofício para pedir liberação para a Caixa, para que as pessoas possam procurar e conseguirem pegar o seu FGTS para também ajudar aí nas questões, sobre as questões das enchentes, das situações aí que estão passando. Não poderia deixar aqui, antes de terminar meu tempo, né, que aqui Norte, hoje, pela pessoa do Vando Machado, né, deixou ali nas redes sociais que ajuda as pessoas que quiserem, que tiverem que sair de suas casas, né, com um caminhão para tirar os seus móveis, né, que precisarem, está ali à disposição. Então, não poderia deixar de dar os parabéns ao Vando, né, pela empresa aqui Norte, que teve essa bela iniciativa, essa bela atitude. Ele deixou o número ali, vou deixar aqui, que é o 999-47-4507. É, então, um abraço a todos. Desculpe ter passado o horário, meu presidente. Né, tinha umas outras questões aqui para ser falado, mas deixamos aí para a próxima semana. Presidente mandando falar. Mas não, eu só queria que, então, deixar um registro, como é o SF lá do bairro Jolano, o SF que muito me acolheu, né, em momentos difíceis, porque ninguém está livre, né, de precisar do posto de saúde, e eu por muito tempo precisei, né, eu queria dar, e não estou livre de precisar novamente, porque a minha pressão não é muito boa, né, vereador Hildo? Então eu tenho que estar vira e mexe nos postinhos. Eu queria dar os parabéns, né, à Prefeita Municipal, ontem, juntamente com a equipe do SF João Landel, né, estiveram em Porto Alegre para receber o selo ouro pelos serviços da Rede Bem Cuidar, que funcionam lá no EFS do João Landel. Então, quero dar os parabéns aqui a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, ao SF João Landel, à Prefeitura Municipal, por esse selo, né, que isso vem a calhar, né, nos momentos difíceis que a gente passou devido à pandemia, e que nos trazem muito orgulho de ter aí nossos postos trabalhando com frequência e cuidando bem da nossa comunidade. Então, quero deixar um abraço a todos, uma boa noite novamente, e que Deus nos permita que podemos estar todos juntos aqui na próxima semana.
Obrigado, vereadora Vanessa. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, que nos assiste pela rádio, pelo Facebook, né? Até nem ia usar da palavra também, mas que é pelo momento, né, que a gente está passando, né, e realmente é um momento delicado e no qual a gente se preocupa, né, com a nossa comunidade, né, como falou agora antes de mim a vereadora Vanessa, né, vereadora Vanessa, só quero dizer que a senhora quer aprender como é que o vereador possa fazer alguma coisa. Eu acho que agora não está difícil da senhora aprender. Porque eu já estive em alguns lugares que disseram para mim, olha, o vereador tal que vai fazer isso aqui. Eu digo, olha aqui, muito legal. Eu digo, eu sei, talvez vai comprar uma reta escavadeira, vai comprar uma pá caçamba, pode. Eu não sei, eu conheço o vereador em Pelotas, Dila, Pelotas, diz que ele tem um trator lá que se elege, que era mais votado sempre, antes, agora nem sei se ele é vereador. Até o meu primo dizia que ele fazia um serviço, tu faz um caminhão, ele faz um trator, quando a rua tem buraco na rua, ele vai lá e endereita as ruas lá. Né? E esse vereador lá...
Permite a parte, vereador? Eu fico meio preocupada, né? Porque daqui a pouco a gente pode ser até caçado por estar... tendo um trator aí, fazendo, abrindo vale e tal, né? Eu não sei, né?
De repente, eu tenho
preocupação, né?
De repente, mas... pode ter até a licença ambiental, tudo junto. Também, de repente, tem tudo isso aí. Esperamos que... Mas o que queremos é o melhor, e a gente está aqui preocupado nessa gente. Ainda hoje falava com gente de outros municípios, até em Rio Grande mesmo. Tem uns amigos que moram em Rio Grande, que a casa estava entrando água, quase água, estava um metro dentro da casa, estava na casa de cima.
Permite uma parte, vereador? Pode falar, vereador. No outro mandato, eu quase poderia ter perdido o mandato. Nós temos um tratorzinho lá, 235, o vereador Hildo conhece, era muita reclamação para o vereador, e eu ia trazer aquele trator para passar ali na vila onde eu moro, e os caras não fazem isso aí. Mas eu já estava pronto. E ia perder o mandato, porque não pode se fazer.
Realmente, né, tu tivesse já o, fui vereador mais anos que tu, e nunca sentei na cadeira como prefeito. Sentou em poucos dias, olha, tu quase fosse preso, né, vereador?
Também peguei 5 processos, vereador.
E se tu, olha, se tem hoje, que nem digo, eu sei que hoje, como se fala em saúde, é um problema sério, a gente tem que lutar, tem que lutar, não quero aqui reclamar, realmente, muitas vezes, o município tem que cada um fazer a sua parte, né? Que não, eu sei que na época do prefeito Inácio, né, na saúde, foi um grande, né? Mas naquela época era fácil. Hoje, não sei se fosse prefeito hoje, ou Vossa Excelência, vereador Dedinho César, secretário de saúde hoje, não sei se o senhor talvez... Olha, esse cara ia ser preso, mas o senhor não ia ter coragem de deixar ninguém mal, eu tenho certeza.
Mas, permite uma parte, vereador, mas foi o que o vereador Hildo falou esses dias, ou nós ia preso ou nós vamos fazer as coisas, só que a coisa tem que andar. Não pode as pessoas passar tanta necessidade como estão passando aí, vereador Cristino.
Realmente.
Não é cabível, já estão passando com o momento das chuvas. Aí chega na secretaria, como essa senhora, chegou na secretaria para buscar o seu medicamento, não tem, como é que as pessoas deixam faltar? Não pode deixar faltar, tia.
Realmente a gente se preocupa com nós, com os outros, né? Ainda hoje alguém da minha família que mora na ilha, não consegue chegar, não tem caminho. Daí disse, olha, se também nem barca tem para pegar o meu caminhão aí e tentar ajudar vocês, porque eu ia, para mim não tem. Eu sei, graças a Deus, eu nunca olhei a quem e nunca perguntei a ninguém se um dia votou em mim ou vai votar um dia.
Mas, vereador, permite outra parte. O senhor tem um coração muito grande, o senhor é humanitário. E, além de ser grande dançarino, o senhor tem um grande coração onde ajuda todo mundo. É assim que nós temos que fazer política. Não olhar se vota ou não vota em nós, nós temos aqui é para representar a comunidade. Então, o senhor está de parabéns, porque o senhor vem fazendo um mandato aí de muitos e muitos anos e sempre se reelegendo porque faz um trabalho bom, um trabalho visado à sua comunidade e às pessoas que precisam da Vossa Excelência.
Como eu há pouco tempo já falava com alguém, quando me ligava, um problema, e eu quero agradecer muito aqui ao Juninho, na Valhada, que estão sempre à disposição, e eu estou cobrando eles. Eu levanto da casa 8 horas da manhã e já estou ali. Hoje passei quase o dia todo ali na praça. Se precisasse, como eu falei, hoje o pessoal da Defesa Civil, secretário Jonas, que está fazendo um bom trabalho, procurando, correndo, vendo as pessoas chegando lá, de todos os lugares. A gente se preocupa, né? Pô, ainda falando com a guria ali conhecidas, meu ali, Paulinho ali, o Curuto ali. O arroio levantou, está entrando na casa deles, olha, lamentável mesmo, casa de madeira, como é que vai ficar aquela casa depois, o soalho da casa, entrando água da maneira que está entrando? Estava ali pedindo lona, e essa disposição para ajudar. Como eu disse para o Jônio, eu estou à disposição, não tem hora, não tem momento, precisar de mim aí, estou aí para ajudar. Até, eu sei que nesse momento a gente tem que, olha, a gente fica preocupado, né? E cada um com suas forças, tem que tentar ajudar da maneira que for, porque hoje é triste as pessoas, a gente chega em casa, graças a Deus, na minha casa, chega em casa, a casa está tudo seco, pode... Se tiver água na volta da casa, é água da chuva. Mas esse pessoal que tem água, que mora em lugares que próximas à praia, ontem mesmo tive que ajudar uma família, me pediu, fui ali. Né? E como eu disse, também disse para o secretário Jonas, estou à disposição, os caminhões estão lá, pode lá pegar, a hora que quiser lá, pode usar. Aí eu digo, até ontem nem falei, mas quem não sabe meu número, é 99-20-4561. Para me ligar a qualquer hora da noite, não tem hora, eu disse, nunca desliguei o telefone. Às vezes as pessoas, alguns reclamam comigo, pô, seu telefone incomoda. Está sempre, claro, é muito grupo, e começa a gritar a noite toda, eu não desligo o telefone, nunca desliguei o telefone, não tem hora. E liga de onde desligar, que eu preciso atender todo mundo. Né? Ainda hoje conversando com esse amigo meu ali de Rio Grande mesmo, pô, a situação. Rio Grande, acho que ainda é mais baixo que São Paulo Norte, pior ali. Ainda bem que a casa de uma amiga minha ali, a casa dela, ela tem a casa em cima, estou puxando tudo para cima, né? Se quiser trazer algum lugar aqui no Norte Brasileiro, a gente vai buscar, não tem problema. É que aí, hoje, acho que o problema também, acho que nem barca está tendo, é lá, é triste, não é fácil, é um momento difícil, né? Lancha, não tendo lancha, né? E o nosso... Vai ter lancha, então a água baixou. Ainda bem que agora diz, então deixa para a comunidade, que diz aqui o presidente Lincoln, aqui, a vereadora Vanessa, que a lente já voltou a operar, então isso é importante demais para nós. E nosso município, e nós que somos muito dependentes do município de Rio Grande, né? São José do Norte, o que tem de povo, gente do Norte que trabalha em Rio Grande, né? Por não ter, hoje, né? Não ter a oportunidade de trabalhar no município, que o município nosso é pequeno, então nós temos dependentes de Rio Grande, nosso município, muito mais dependente de Rio Grande.
Permite uma parte, vereador?
Pode falar, vereador.
Só para uma utilidade pública, né? Quem está em São José do Norte precisa ir para Rio Grande, às 23 horas vai ter uma lancha, hoje, e retorna de Rio Grande para São José do Norte à meia-noite. Quem está em Rio Grande, que é nortense, queira voltar, né? À meia-noite retorna, sai às 23 daqui, retorna à meia-noite. Obrigado, vereador Cristiano.
Então, a gente só tem aqui dizer que o Executivo, hoje, através da Secretaria de Obras, Secretaria hoje do Trânsito, que está operando na condição da Defesa Civil, né? Eu quero parabenizar pelo trabalho que está fazendo hoje o secretário Jonas na frente, e a todos aqueles que fazem parte, de ver ali todo mundo preocupado ali, ainda passei hoje à tarde ali com eles ali, preocupado de ajudar as pessoas, né? E as pessoas chegando, gente toda hora pedindo ajuda, e esse momento nós temos que ajudar uns aos outros, não interessa quem é, quem não seja, temos que ajudar ajudar as pessoas que estão precisando, né? Então eu até o que eu tenho para dizer na noite de hoje era isso, né? Dizer para a nossa comunidade, né? Que estou aqui à disposição de vocês, me procura a hora que precisar, e tenho certeza, né? Ou ligo para a Defesa Civil, para a Prefeitura, que eles estão sempre à disposição. 24 horas, tenho certeza que não tem hora para eles estarem ajudando. E dizer que como falei aqui isso aqui, nós temos aqui é para servir a comunidade, tenho certeza que isso aí é a ideia de todos os vereadores, não é só minha, tenho certeza que todos os 9 vereadores estão aqui à disposição da comunidade, né, que nós, como diz, os vereadores são os autênticos representantes da comunidade, né, e o povo nos elege para isso, né, e nós temos aqui para cumprir o nosso dever, nossa obrigação, porque nós ganhamos para isso. Então, quero dar um abraço a todos que nos escutando. Boa noite a todos. Fique com Deus. Esperamos que as coisas melhorem, que o vento acalme, que a água pare de subir, para que as pessoas possam, aqueles que saíram das suas casas, né? A minha maior alegria para mim seria agora, no momento, ajudar as pessoas a voltar para casa. Seria a maior alegria para mim, quero dizer, nessa noite. Então, que fique todos com Deus, que as coisas possam melhorar, se Deus quiser. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cristino. Em explicações pessoais, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, vereadora Vanessa, vereador Nedilande, vereador Irandi, vereador Cristino, permanece aqui, Carlos Magno, o Arno, o Suedi, a Ivana, a Cleia, o Chacal, permanece também no recinto, e ouvintes e quem nos assiste pela live também, né, neste momento. Inicialmente, eu quero fazer aqui duas utilidades públicas, senhor presidente. Uma, né, a Vossa Excelência já mencionou, né, que vai haver um horário de lanche de São José do Norte agora, às 23 horas, 11 horas, para Rio Grande, retornando a zero hora, à meia-noite, né, para São José do Norte. E a Balsa Becker, né, está anunciando que, se houver escoamento das águas e houver possibilidade de atracação, irá amanhã iniciar a travessia a partir das 5 horas da manhã. Então, aí, caminhoneiros, às 5 horas da manhã, se houver a possibilidade, né, de atracação. Eu vou buscar informação, vereador Nedilande, de quem foi que trancou a Balsa Becker de fazer a travessia ali ao lado do pier. Ela fez 3 viagens hoje por ali e foi proibida por causa do Centro Histórico de São José do Norte. Olha, eu vou dizer uma coisa, não tem jeito, tchê. A gente só reclama aqui e vamos continuar reclamando. Sempre tem uma coisa. Quando é meio ambiente, é centro histórico, quando é não sei centro histórico, é centro... né? E lá vai. A gente, às vezes, acaba aqui tendo vontade de dizer algumas coisas que não se pode se dizer, até por ética, né? Por respeito, né? E para não sofrer sanções, mas nos deixa revoltado. A empresa estava tentando, né, colaborar, achou ali uma maneira de atracar ao lado do PL. Era o único espaço que tinha. Alguém, eu não sei quem, mas vamos buscar a informação correta para não dizer. Mas eu sou boca grande, eu vou dizer que foi. Não vai ficar anônimo, no anônimo. Né? Fez 3 viagens, depois não pôde fazer mais por ali, porque centro histórico do município. É difícil? Fica difícil. Bom, eu quero iniciar aqui, né, tenho certeza que o pessoal da Secretaria de Obras deve estar na escuta. Já quero aqui dar um alerta que tem um cano no Beco da Chácara, ali na ponte, conhecida ponte do Bibilo, né, que está se levantando. E se esse cano se levantar, ele vai arrebentar a estrada. Né?
Permito, Vossa Excelência. Um rapaz passou aqui na live da Rio Grandina aqui que já estourou.
Já estourou, pois é.
Foi que o rapaz passou aqui na mensagem.
Que amanhã a secretaria, no primeiro horário, a secretaria de obras possa ir até o local, né, e dar a manutenção que é para aquela comunidade ter acesso. Né, se, já vem sendo prejudicado. E aí, então, a secretaria de obras possam lá, né, fazer essa manutenção, esse cano levantou e arrebentando a estrada mais uma vez. Falar em acesso, eu quero falar no acesso também, para aqueles que estão me escutando lá no Retiro, principalmente o acesso que arrebentou, deixando uma família, duas famílias ilhadas. Não tem como eles acessar, né, as suas casas e sair vice-versa para outro local, que é o acesso que vai até a casa lá da Tiana, que fica bem no final do beco, lá no Retiro. Né, e as chuvas levaram, né, o levante do acesso. E nós estamos... eu vou procurar o vice-prefeito para que nós possamos ir lá. Eu prometi para, né, para a moradora ir lá e ver o que nós podemos fazer, o que o executivo pode fazer para aqueles dois moradores lá, para aquelas duas famílias que estão isoladas, literalmente isoladas. E tem uma senhora que precisa de, né, acessos de necessidade, né, médica, e ela precisa de deslocamento. Então, nós vamos, né, reivindicar junto à secretaria e ao vice-prefeito para que momentaneamente possa dar, né, uma melhoria para que eles possam ter esse acesso à sua casa ou sair das suas casas. E depois, aí sim, fazer um trabalho mais bem eficaz que possa dar uma estabilidade àqueles moradores que têm, né, o seu problema lá de local. O dreno Miguelita. Eu vou ter que falar mais um pouquinho do dreno Miguelita. Que eu vou usar como exemplo o dreno Miguelita dos demais drenos que nós temos em todo o nosso município. A Secretaria da Agricultura, né, está fazendo um mapeamento de todos os drenos do município, drenos coletivos. Isso é interessante, é o primeiro passo que está sendo dado para que possam ser feitas as intervenções. O vereador Cristinho conhece muito bem, né, ter o acesso lá dos Amaral, onde tem uma senhora lá que está sem luz há 7 dias, né, porque, né, a Sé não achava o local, quando achou, viu que era o transformador queimado, e aí ficaram de lá hoje, né, fazer a troca. Não foram, não fizeram, e está essa senhora sem luz. Mas eu quero dizer, mencionando essa luz, né, dessa moradora, dizendo que esse acesso dos Amaral, lá no Turpim, ele é muito importante. Tem lá mais de 10 famílias que moram lá. E eles utilizam uma propriedade particular que tem um cadeado na porteira.
Eu estou para ir lá visitar eles, deve fazer uns 3 meses. Sempre chego lá, a porteira está fechada, não consigo passar. Tem um senhor que é cadeirante, até nós conseguimos uma cadeira de roda para ir lá. Precisa, às vezes, vir até a cidade, então tem que utilizar a propriedade particular, sendo que esse acesso é um acesso já historicamente coletivo. A Vossa Excelência queria uma parte, vereador Nedim? Achei que a Vossa Excelência estava querendo ligar. Para dizer que nós não falamos, mais uma vez, comunidade terceiro distrito sem luz, assim como tinha outras comunidades, também algumas comunidades a luz só numa fase, mas do Capão do Meio para adiante, a comunidade está sem luz. Não sei ainda a localidade de Viso, mas eu sei do Capão do Meio até o terceiro distrito, sem luz, mais uma vez. E nós aqui encaminhamos, solicitamos. A primeira informação que tive à tarde, assim que faltou a luz, por volta das 16 horas, 16 e pouco, é de que não sabia onde era o problema, a luz estava em algumas localidades em uma fase, e a CE local não sabia onde era o problema, estava procurando. Pelo que foi informado, algumas localidades foram restabelecidas, mas o terceiro distrito ainda não. Temos 8 minutos. Estamos controlando aqui. Nós estávamos aqui. Às vezes as pessoas dizem, os vereadores estão ali focados no telefone. Não. Nós estamos no telefone, vereador Cristina, a Vossa Excelência está aí olhando. Olhando as demandas da comunidade que chegam de imediato e chegam ao vivo para nós. Nós estávamos na live aqui, a gente está acompanhando tudo que as pessoas acompanham, as reivindicações, como o beco lá do Bibilo. O vereador Nedim, que me antecedeu, já falou da questão do colírio da senhora. Um colírio para quem utiliza com problemas de glaucoma. Nas farmácias é R$216. Eu, município, seja na pasta do município ou seja o Estado, não importa quem quer que seja, mas tem que estar disponível a medicação. Eu, há poucos dias, em uma conversa com a senhora prefeita, cobrei isso. Senhora prefeita, o que está acontecendo? Faz tanto tempo que nós não conseguimos ter a farmácia abastecida, sempre com falta de medicamentos básicos. E uma das falas da prefeita, até que tem uma lógica, a prefeita disse que, geralmente, quando o cidadão ia lá na farmácia solicitar alguma medicação, o funcionário só dizia, não tem. Mas não anotava aquilo ali. Voltava outro, não tem. Não anotava. Então, tu não sabe qual é a demanda, da necessidade do mês da medicação. Então, agora tem esse mecanismo, nós estamos dando um tempo para que vai se adaptando e esses medicamentos sejam ali já relatados no momento. Não tem mais a nota, não tem lá o AS, não tem o Meprazol, seja lá o que for, não tem mais a nota, vai ter uma ideia de quanto é o consumo por mês, para que não falte. Só que, infelizmente, recurso, pelo que eu sei, tem recurso. O que está faltando é que eu não sei. Eu só sei dizer que não tem. É muito constante não ter medicações básicas. Tem um aplicativo da Zona Sul, que ali todas as cidades são cadastradas. E ali no aplicativo, o cidadão que tem um telefone e que sabe acessar, mexer no aplicativo, sabe qual é a medicação que é do Estado, qual é a medicação que é do município, o que tem, o que não tem, o que é farmácia popular, que é uma das questões muito importantes para que a comunidade também fique atento à questão da medicação das farmácias populares. Tem muitas medicações que não tem na Secretaria da Saúde, mas se o paciente ir numa farmácia dessas que são
credenciada, né, na farmácia popular, lá ele talvez ele possa ter. Né, vai pagar, às vezes, dependendo da medicação, uma taxa de R$1, R$2, R$3, mas vai conseguir ter essa medicação. Às vezes, né, as pessoas não têm a informação, essa informação, e eu vou sugerir, nem vou fazer por requerimento, vou sugerir aqui verbalmente, né, e vou depois conversar com o senhor secretário ou com alguém da Secretaria de Saúde, que quando chegar lá o funcionário ter uma tabela de que é a medicação e qual é, né, a competência, se é estado, município e também farmácia popular. Ele tem a tabela ali, olhou a medicação ali do vereador Cristino, lá, Meprazol. Ah, nós não temos aqui, mas a farmácia popular também tem. Então, isso possa ser dito para aquele paciente, que às vezes os pacientes não têm as informações e não buscam, né, e não sabem como se encaminhar. Mais uma vez, né, dizer que nós estamos acompanhando, né, vamos esperar, a previsão é de que a chuva nessa madrugada se estenda, continuar, né, que ela suspenda, né, que não vai chover pela manhã, nós teremos aí quase duas semanas, as previsões são essas, quase duas semanas sem chuva. Isso vai possibilitar nós termos mais uma ideia mais concreta de como vai se portar a safra de cebola. Nós vamos acompanhar, a preocupação é as enchentes em localidades como Gravatá e Estreito, mas vamos acompanhar o desenrolar nessas duas semanas que está prevendo a estiagem para que nós possamos começar a montar os encaminhamentos para as entidades competentes, né, juntamente com a Secretaria da Agricultura, juntamente com o Conselho de Produção, Emater, buscar essas entidades. Para finalizar, senhor presidente, deixei aqui uma fala. Eu gostaria tanto que cada um que tivesse acesso ao Facebook pudesse escutar a fala do bispo Dom Ricardo, foi o bispo aqui de Rio Grande, né, que agora é secretário-geral da CNBB, né? CNBB, é a Confederação dos Bispos Nacional. Uma fala muito importante no plenário do STF, no dia da votação, da audiência pública, sobre a legalização do aborto. Vamos ser falando simplificado. Né? Eles queriam dizer a descriminalização, mas não, é a legalização do aborto. Ele fez uma fala pela vida. E eu, senhor presidente, se a Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de já estar com o Chacal, que o Chacal possa botar a fala do nosso bispo Dom Ricardo. Fala essa feita no STF, no plenário do STF, defendendo a vida em qualquer circunstância. Então, vou deixar a cargo do Chacal.
Dando continuidade aos trabalhos, eu convido Dom Ricardo Ropers.
Eu quero iniciar com um ato de agradecimento à senhora excelentíssima ministra Rosa Weber, que no primeiro dia e hoje também desta audiência, a senhora reconheceu que trata-se de um tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. Mas, infelizmente, querem nos desqualificar como fanáticos e fundamentalistas religiosos que impõem sobre o Estado laico uma visão religiosa. Onde está o fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprova o início da vida desde a concepção? Onde está o fanatismo religioso em acreditar que todo atentado contra a vida humana é um crime? Onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos? Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reitera sua posição em defesa da vida. Esta vida humana, com toda a sua integralidade, dado científico, com toda a dignidade, artigo 1º da Constituição, com toda a inviolabilidade, artigo 5º da Constituição, desde sua concepção até a morte natural. Isso é o mínimo de razoabilidade aceitável que nos permite estar aqui para discutirmos este tema com a recto ratio. Não podemos tratar o assunto negando, deletando, ignorando a existência do bebê. Parece que estamos falando de uma vesícula biliar, de um rim, de um adendo que precisamos extirpar, que está causando a morte das mulheres. O foco está errado. Se é um problema de saúde pública, deve ser tratado e solucionado como tal. Mas não foram poucas vezes que eu vi nesta audiência a ideia de que é necessário que a mulher supere e transcenda a imposição do papel materno. A ideia do desengravidar as mulheres. O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. Por isso, mais do que qualquer outro, deve ser protegido. Ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado. Os poderes da República têm obrigação de garanti-lo e defendê-lo. E não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida, assegurando a alguns e negando a outros. Essa discriminação é iníqua e excludente. Essas crianças anônimas, que a sociedade não tem coragem de nominá-las e as esconde nos seus discursos e retóricas como se não existissem, elas existiram e existem. Nenhuma sã consciência pode negar isso. Excelentíssima ministra Rosa Weber, um dia o grito silencioso desses inocentes calará fundo, pois a nossa nação, pátria amada, mãe gentil, sentirá falta da alegria e do sorriso desses filhos que ela não deixou nascer. Permita-nos continuar cantando dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Essa é a fala, né, do bispo Dom Ricardo, né, que presidiu a diocese riograndina, né, e aonde tem toda a representação regional aqui e o nosso município, principalmente, né, que tem aqui a paróquia local que era, né, gerenciado pela, que é gerenciada pela diocese, e o bispo Dom Ricardo, né, foi por um longo tempo aqui o responsável. A fala dele está no hino nacional, né, está na nossa bandeira. Então, não preciso dizer mais nada. Nós aqui, vereador, presidente, a Vossa Excelência apresentou a moção, né, há poucos dias, né, dos direitos de apreciação dessa matéria, que é competência do Legislativo, é do Congresso Nacional e não do STF, né, legislar sobre esta causa. Né, aprovamos a moção, a Vossa Excelência encaminhou, e eu, né, vi alguma postagem da Vossa Excelência junto ao deputado Redeca, né, apoiando a competência de quem tem a legislação sobre essa matéria. Matéria essa, muito delicada, né, e que nós, que tivermos a oportunidade de usar o microfone, tivermos voz ativa para poder entoar, mostrar que o direito à vida vale a pena em qualquer circunstância. Né. Então, no Brasil, já se viu falar muito, algumas vezes, na pena de morte. Oh, não, Deus o livre, pena de morte para vagabundo, não. Mas aí querem defender a morte mesmo antes do ser ter a oportunidade de nascer. Né? Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência por oportunizar nós não poderia deixar de não entoar a fala do bispo Dom Ricardo, que foi simplificada, mas com um objetivo muito grande, com certeza que vai colaborar com a... Né, com, quem sabe o pensamento seja mudado dos senhores ministros. Obrigado, senhor presidente. Até semana que vem.
Obrigado, vereador Eudomar. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, PDT.
Boa noite, senhores vereadores, assistência que está presente conosco aqui, né? Colegas que nos assistem pela Rádio Cultura Rio Andina, né? E pelo Facebook. Quero dizer que hoje, e como sempre, né? Como esse ciclone, né? Estamos preocupados, sim, né? Com essas águas cheias, né? E muito cheias, na verdade, né? Essa enchente aí é uma da segunda maior enchente que está prevista, né? Sabemos que Guaíba é cada vez mais cheio. E sabemos também que o vento para nós, na verdade, que é muito preocupante, é da noroeste, né? Aí a tendência é dar mais vazão na nossa cidade, né? Vento sudoeste, gravíssimo também, tranca as águas, né? Se torna represa d'água. Leste também, para nós, não é bom. O único vento que favorece nós aqui é o vento nordeste, o calmeiro, né? Qualquer brisa de vento que der, passa a ser preocupante. Mas também o vento nordeste, ali no estreito, eu estava conversando com um colega ali, quem tem que se plantar no rincão, tem gado, represa muita água também. Então, em si, cada vento ele traz um problema para cada lugar, né? Mas se for o nordeste calmo e calmeiro, seria a melhor coisa para todos nós aqui. Sabemos que Rio Grande e Pelotas ali, né, já tem mais de 5 mil famílias, mais de 5 mil famílias que tiveram a abandonar suas casas, saíram das suas casas. Motivo a água dentro de casa, né? Alagando, tudo alagado, né? Segundo o relato que eu tenho, já tem muitos móveis que não prestam mais, né? Então é crítico, sim, é problemático, né? Essa enchente para nós. E sabemos que tem promessa de mais água, né? Ali na região nordeste, hoje choveu bastante. Teve os rios lá que transbordou também, passou por cima de ponte. E a maioria dessa água vem para a lagoa. Ela vai escoando, vem vindo. Mas vamos pedir a Deus que, né, que dê vento calmo, que não dê toró de vento, e ela comece a escoar devagarinho. Aqui em São José do Norte, já nós temos casas com água dentro aqui. Só passar ali, aquela rua do Dinizio, a outra segunda rua de atrás, que tinha um armazém do Zezé, que é irmão do Carlinho da farmácia. Tem gente já com água de joelho dentro de casa ali, né? Então, já temos vazão d'água dentro da nossa cidade, né? Então, vamos junto, né, pensar no melhor. Quero dizer também que meu telefone de contato é 999-745-355. Também estou à disposição, né? A qualquer hora e qualquer momento, né? Meu gabinete está à disposição também, tá? E vamos ver se começa a melhorar, né? Se a chuva começa a se levantar, que a previsão não é boa, marca bastante água, né? Mas que quem sabe é Deus, né? Nós. Falemos também em drenagens e arroio. Eu fico pensando, às vezes, vamos supor assim, uma empresa pode montar uma cidade dentro do mar. Né? E o pescador pedindo para a drenagem de um arroio para a reversa da sua embarcação, tem um monte de papagaiada. Meio ambiente, né? Um monte de coisa. FEPAM, né? Mas cidadão gera emprego, gera renda, gera dinheiro para o município. E os colegas do meio ambiente são pagos por nós. Quem paga é o ceboleiro, o agricultor, né, nosso agricultor, os pecuaristas, né? É nós que pagamos o salário desse. Aí tem por exemplo, um imprevisto muito grande para abrir limpar um arroio, já não é se dizer abrir um arroio, limpar um arroio. Aí o meio ambiente aqui tem medo. Um executivo pode ser multado e atuado. Mas tem coisa que muda e tem que mudar, né? Tem que trabalhar em cima, né, na verdade, e tentar retificar muita coisa. Porque quem paga o salário dessa gente que estuda e que vem depois a prejudicar o povo que trabalha é nós. Pescador, agricultor, plantador de arroz, né, pecuarista, daí por diante, né? Então, temos que achar jeito. Acho que temos que encher gaveta de papel, sim, vereador Hildo Polaco. Temos que azucrinar bastante, senão nós não vamos ganhar isso aí. Vamos ficar parados, né? A drenagem ali da quinta ali, na barra ali, do graxa, que se trata graxa, né? Ali, a revessa dos pescadores foi dragada uma vez, me lembro. Uma vez foi dragada. E depois parece que veio a draga e não consigo dragar mais. Mas uma draga vem dragar o nosso canal aqui, ó. E grandes dragas. Puxaram até elsa de 80 quilos, 100 quilos na draga. Vê que potência que tem essa draga aí. Então essa não estraga o meio ambiente. Puxa peixe, puxa conchinha, puxa um ferro de 100 quilos debaixo d'água. Isso aí não estraga nada. O polo naval fizemos, por exemplo, dentro do mar. Né? Tem uma cidade dentro do mar. Pode fazer, né? Tem bastante dinheiro. O meio ambiente não vai impedir, FEPAM não vai impedir. Né? Mas eu acho que temos que resolver, sim, tentar resolver a situação do nosso pescador, porque, na verdade, está todo eles a perigo, com medo de perder a sua embarcação. Temos várias ruas aí para ser limpo. Rua de Iame, né? Ponta do Mato, Coqueiros, Barranco, Capão do Meio, Gravatá, Capivara, né? Olha, tem uma rua para limpar para mais de metro. Salva um bocado de embarcação. O guri do Valmiro já, este ano, se não me engano, foi em fevereiro, não, foi em março. Chegada de abril. Deu uma lestada lá na lagoa, na Iota Dongas Prota. O cidadão perdeu a embarcação. Uma embarcação com motor de 4 cilindros. Essa embarcação dele hoje é 200 mil. Né? Agora, quanta embarcação pode ser perdida na nossa beira de praia hoje por não ter um abrigo, uma revessa? Né? Então, esse aqui que eu quero colocar. Então, é de grande importância, né? Nós trabalhar em cima disso aí, ir no meio ambiente, achar o jeito, achar a forma, ir na FEPAM e ser liberado, né, a limpeza de arroio nesse momento para a revessa. Né? Porque se for fazer uma escavação boa, não vai fazer, água é cheia. Mas dar uma simples limpada é possível, né? Hoje nós temos ali o Fernandinho que está taiado, até o Genésio ali. Né? O senhor Nedinho entrou com um requerimento, foi apreciado pela Câmara, a gente espera que saia. Acho que um mês atrás eu tinha entrado com o mesmo papel. Quem sabe agora, né? Foi dois requerimentos aprovados nessa casa aqui, um em cima do outro. Né? E quando foi lido do Nedinho, teve gente que me disse, ó, acho que tem um teu. E eu não dei bola, e tinha mesmo. Mas com dois requerimentos aprovados, quem sabe se essa ponte Fernandinho sai.
Permite uma parte, vereador? Não,
permito.
Mas o senhor era para ter falado na hora que eu tinha retirado o meu, imediato. Eu acho que se tiver duplicado, a gente tem mais a que tirar, não adianta. Vereador, eu disse, não. E quando eu olhei lá com a menina, não tinha nada, por isso que eu fiz.
Mas foi em cima. Mas não, eu não. Eu acho que o Fernandinho só vai ganhar, e a turma que mora ali. Tem aqui, saiu a ponte. Eu não sou contra a Vanessa, qualquer um repetir um requerimento meu. É quem ganha o povo, né? Essa é a realidade. Eu quero que muito saia essa ponte lá. Muito mesmo. É muito necessário e muito preciso, né? E hoje, pelo que eu sei, estão iados. Estavam tirando as redes dos galpões, levando para cima lá dos pés de pinho. E está iado, está ele, está tudo Genésio ali, né? Turma grande. Então, essa ponte tem que ser feita, tem que acontecer, né? Já temos, acho que desde o ano retrasado, falando nessa ponte, se não me engano. Há mais de ano, né? Quem sabe se agora sai essa ponte do Fernandinho e a turma do Genésio, né? Até para eles levar as crianças para a escola, passa naquela ponte ali, uma ponte mais forte, passar com as motos, carro pequeno, em períodos de água cheia, né? É muito importante. Eu fiquei sabendo que sexta-feira chegou 250 cestas base da Defesa Civil, né, a superintendência, eu acho, para a Defesa Civil de São José do Norte, para ser repassado para pescador carente. Pescador carente. Assim foi a informação que eu tive. Mas a colônia ainda não foi procurada. Nós temos um fichário grande de pescador, né? Carente e não carente. Hoje é terça-feira, né? Não procuraram a colônia. Não sei se já fizeram algum repasso ou estão segurando para repassar mais para a gente um pouco, né? Mas ali nós temos ali o fichário, temos bastante pescador carente, né? Se quiser chegar na colônia, né, tá à disposição, né, para nós relatar os pescadores carentes, que na verdade se veio para pescador bem carente, aqueles pescadores pobres que não tem, né? É de grande importância e de grande ajuda. Aí eu vi a mensagem do Pedro da Emater, era às 6 horas da tarde, que estava chegando 250 cesta base, se eu não me engano, foi sexta-feira. À tarde, na boca da noite, tá? Então, eu quero colocar aqui que nós temos ali os fichários, pescador carente, né? Temos o relatório, se quiser nos procurar, a gente poderá passar para contribuir que essa cesta base chegue nos pequenos que, na verdade, necessitam. Tá? Então, é muito importante. Também quero colocar aqui que eu tinha convidado para o Fora da Lagoa de M27. Acho que é depois da manhã já, em cima. Se não me engano, hoje é 26? Pois também, é a última quinta-feira, né? Não, então é 28. É 28, a última quinta-feira. Então é 28, eu que notei errado aqui. Tá? Não vai ter mais o fórum presencial, motivo das cheias das águas, né? Assim foi passado pela coordenação do Fórum da Lagoa, mas que vai ser virtual. Quem quiser participar, assim que chegar o link, a gente passa o link. Não tem problema. Então, vai ser uma reunião virtual. E as demandas serão, na verdade, licenciamento ambiental, licença que foi renovada, né? E o outubro está chegando e libera a pesca. Mesmo sendo, acho que não tendo pesca dentro da lagoa, por motivo da água doce, mas tem a pesca, o mar aberto, interior costeiro, terra vista. Então, essa licença ela já está sendo analisada pelo fórum, né? E para ser repassada pelos pescadores. Da mesma forma, vem os brasão também, né? Aqueles brasão que foi feito, né? Renovado, hoje tem a validade de 5 anos. Mas se o pescador renovou o brasão e o brasão estiver no Ministério da Pesca, estiver lá na SAP, que nem muito se chama, na MPA, ele só vai pegar esse brasão assim que tiver com a licença na mão. Então, aqueles que renovou antes, por exemplo, de junho e julho, que estava na validade ainda da licença ambiental, ele está com o brasão na mão. Mas eu acredito que nós temos ainda 40%, 30%, ou até 50%, está com o brasão renovado, mas esse brasão está retido no Ministério da Pesca. Se ele está retido no Ministério da Pesca, porque a licença ambiental ainda não foi analisada pelo Fora da Lagoa, né? Então, será feita, analisada essa licença ambiental, agora quinta-feira, né? Mesmo numa reunião do Fora da Lagoa com as colônias virtual, né? Para que os pescadores possam pegar os seus brasões, mandar os brasões do pescador por listagem, né? Porque aí a licença está liberada. A licença é um troço tão importante que, se o pescador tiver uma negativa de multa, mesmo que ele queira pagar ou que ele queira recorrer o documento, se não pegar a negativa de multa da licença, ele não consegue fazer nada. Procura-se a DPU, pega a negativa de multa da licença ambiental para depois poder recorrer e o brasão chegar até ele. Né? Esse é o meu caso. Eu tenho embarcação, meu brasão é renovado de 5 anos, na verdade, né? Renovo ele na colônia, vai para a Ministério da Pesca, aí eu tenho que ir na DPU ou no SIJUS, pegar uma negativa de multa, né, para depois esse brasão chegar na minha mão, porque aí a licença vai estar comigo, senão a licença fica retida e trancada. Então, tem várias né, burocracias sobre a pesca. Né. Também será apreciado no Fórum também da Lagoa, né, na verdade, um licenciamento provisoriamente, né? Um liminar, né? Para a saída de barra, né? Como pretendemos agora ontem, o intermédio da frente parlamentar, né? Junto com o deputado estadual, deputado federal, né? E o Ministério da Pesca. E mais 22 entidades, colônias. Fora reforça, né? Se não passar pelo fora, também não tem como completar isso aí. Né? Então, são demandas que são acessíveis, mas nós temos que passar por elas, né? Vamos virar folha agora aqui, para ver o que resta aqui. Falei do retiro já, né? Falei do Fernandinho e falei da cesta básica. Vou começar agora aqui. Estourou o tempo? Então já foi. Boa noite a todos, já deu a
pode, pode seguir, vereador. Não, se não, tem mais alguma pauta, tá, a gente dá mais dois, não, três minutos sem problema.
Tá legal. É, já. A pauta é grande, não vai resolver, tá? Obrigado, agradeço. Tá?
A senhora que sabe.
Boa noite a todos, um abraço. E segunda-feira, se Deus quiser, temos ele de volta.
Obrigado, vereador Irandi. Então, como não farei uso das explicações pessoais, quero apenas agradecer aos vereadores que ainda estão aqui na casa. Agradecer a assistência, as pessoas que estão em casa, que mandaram algumas mensagens aí, falta de luz. A gente já encaminhou durante a sessão plenária para a gerência geral regional da CE, pedindo soluções. Então, na segunda-feira que vem, nos encontramos aqui no horário regimental.
Presidente, só uma questão de ordem. Eu não sei se o senhor viu na semana passada, quando eu pedi que o senhor fizesse uma comissão, que até o senhor podia articular esse pedido lá pelo gabinete do deputado Redeck, uma reunião com a CE Equatorial em Porto Alegre. Eu tinha falado, e o vereador Hildo botou um requerimento para ser aqui, que aqui eu acho que nós vamos resolver pouca coisa. Mas se fizer uma comissão e o executivo também junto conosco, para nós ver qual é a obrigação desta empresa que tem com São José do Norte e com a falta de luz. Eu acho que fizer uma comissão e marcar lá pelo gabinete do REDEC, essa reunião seria muito importante para nós. E talvez até na mesma data, a mesma comissão faria lá com o secretário Costela, que a gente marcaria para saber sobre também a questão da estrada, que nós temos que reedificar e pedir e mostrar para ele como está ficando a nossa estrada e aqueles maricá e tudo. Eu acho que seria válido. E o senhor tem bom acesso com o REDEC, e o REDEC pode marcar isso para nós.
Sim, sim, vereador Nedim.
Tá bom, presidente, muito obrigado.
Agradecer ao vereador Nedim que essa reunião sobre o problema da estrada era importante nós te convidarmos alguém, vereador de Tavares e Mostarda, para nos acompanhar. Que ali eles usam muito também essa estrada, para eles também eles são dependentes dessa estrada também. E sabe, quanto mais
representatividade,
mais município estiver junto, mais força tem. Não, né? Então, acho que era importante.
Só uma parte, vereador. Comissão. E eu e o vereador presidente também tivemos. Nós somos numa comissão, talvez esteja aí. Nós podemos levar.
O Antônio estava.
Exatamente. Nós podemos levar aquele requerimento que nós fizemos quando foi Tavares e Mostarda junto. Foi 10 vereadores de Tavares e 2 de Mostarda. Eu acho que é importante, vereador Cristiano. Quanto mais força nós levar, melhor.
Obrigado. Vamos providenciar isso aí, vereador Nedinho. Então, amanhã temos aqui um encontro aqui. Todos os vereadores convidados. A casa foi convidada pela Delegacia de Polícia Civil de São José do Norte para um evento aqui em homenagem ao Ivan, que já está aposentado, mas prestou serviço durante muitos anos na Polícia Civil. Então, até a semana que vem, senhoras e senhores, uma boa noite. Que tenhamos uma semana abençoada aí, cessando as chuvas e amenizando os problemas das pessoas. Muito obrigado.